principalmente para o Atlântico, os países que ficam no Atlântico. E, senhores senadores, o que é interessante, partindo de Cuba, é que já há um contrato assinado entre o governo de Cuba, a organização, a direção da empresa estatal que cuida do porto, com a PSA. PSA é uma empresa de Singapura que é a maior especialista, senador Dornelles deve saber, a maior especialista em operação de portos no mundo. Será a PSA que fará a operação do porto de Cuba, o que mostra que, de fato, eles estão dispostos a fazerem reformas ou fazerem atualizações no seu modelo, muito importante. Estivemos também no centro de biotecnologia chamado Cuba Biofarma, e esse é um assunto que me encanta, porque hoje sou senadora, mas eu sou mesmo farmacêutica, senhor presidente. Sei o quanto o Brasil precisa de um desenvolvimento nessa área de fármacos, na área de fármacos, para que se torne um país independente. E Cuba é muito avançada em alguns segmentos na área de saúde e de produção de medicamentos. E eu fiquei feliz de ver o laço que Cuba mantém com a nossa agência de vigilância sanitária, Anvisa, com laboratórios públicos e particulares. Vários foram citados lá, como a Cristália, vários laboratórios, Eurofarma, outros, e o Farma Brasil. Farma Brasil, que é uma organização que envolve os mais importantes laboratórios nacionais de produção de medicamentos, que, em conjunto com Cuba, deverão desenvolver a inovação nessa área. Porque, senadores, 25% dos medicamentos que são utilizados no mundo, 25% a matéria-prima, que são os princípios ativos, saem do bioma amazônico, ou seja, saem daqui da nossa floresta. Ou seja, levam a matéria-prima daqui, se fazem, constroem-se, fazem a síntese da molécula e aí vendem cobrando royalties de todos nós. Então,
Vossa Excelência, permite uma...
Permito, sim. Então, quero dizer que uma alegria, foi uma viagem importante para mim de ver como aquele país tem andado, o senador Lobão, o carinho que eles têm pelo Ministério de Minas e Energia, pelos todos os ministérios da agricultura, é muito grande. Senador Suplicy, se a mesa me permite, eu concedo a parte ao senador Suplicy. Pois não, senador Lobão, em seguida.
Boas notícias, Vossa Excelência, como inclusive presidente da Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, nos dá relativa à sua visita com outros parlamentares a Cuba. Então, é importante que tenha havido estes sinais de maior liberdade de ir e vir para os cubanos, inclusive ao exterior, conforme Vossa Excelência mencionou, menos burocracia também, até para a constituição de empreendimentos dos mais diversos que Vossa Excelência ali testemunhou. E acho muito importante que estes sinais possam ser percebidos bem pelo presidente Barack Obama, pelo Congresso Nacional norte-americano, para que logo encerrem o chamado embargo, o bloqueio em relação a Cuba. Ademais, considerei importante as manifestações do próprio presidente Barack Obama nestas últimas duas semanas, em que ele expressou a disposição de fechar a prisão de Guantánamo, que é uma das questões que preocupa as autoridades cubanas já há tempo. E, por outro lado, cumprimento Vossa Excelência pelo resultado da votação. Eu tinha um outro ponto de vista em relação ao que se passou hoje sobre a PRS1, que Vossa Excelência aqui mencionou na primeira parte de seu pronunciamento. Agradeço a visita que Vossa Excelência e outros senadores fizeram a mim com o presidente da CUT do PT em Manaus, bem como superintendente da SUFRAMA, trazendo dados relevantes. Eu acredito que para nós, inclusive de São Paulo, é importante estudarmos mais aprofundadamente. Acredito que, quem sabe, possamos, por ocasião da votação em plenário na próxima terça-feira, estarmos mais próximos de um entendimento, eventualmente consensual, proposto pelo senador Armando, de tal maneira que, quem sabe, possamos chegar a uma alíquota intermediária entre os 12 e os 7, como 9%. Mas eu quero lhe dizer, senadora Vanessa Graziottin, que, como senador de São Paulo, é muito importante que nós compreendamos bem tudo o que se passa lá na Zona Franca de Manaus e possamos colaborar para que ali o desenvolvimento da indústria ali se dê cada vez mais, de forma a poder um dia chegar a ser mais autônomo com o próprio desenvolvimento tecnológico, que acredito seja o objetivo também de todos no Amazonas. Então, e portanto, o nosso diálogo vai continuar. Eu espero até em breve fazer uma visita a Manaus para conhecer mais de perto tudo aquilo que foi expresso pelos que me visitaram hoje ali no gabinete. Muito obrigado.
Eu agradeço, Vossa Excelência, senador. Falava, de fato, a respeito do projeto de resolução no início e dizendo que teremos mais alguns dias, e não sei se na terça-feira será a votação, por conta da votação da medida provisória 599, que parece que teria que, pelo menos, passar na comissão primeiro, para depois votarmos o projeto de resolução no plenário. Mas vamos continuar dialogando, porque eu, como representante do Estado do Amazonas, sou uma das mais interessadas em fazer com que essa casa entenda que o Amazonas não está ganhando a mais. O Amazonas está mantendo o que tem. Se sua emenda tivesse sido aprovada hoje, ela igualaria as condições da Zona Franca a todas as unidades da Federação, com exceção do Sul e Sudeste. Isso seria o fim da Zona Franca. E a própria palavra diz, nós não estamos falando do Amazonas, nós estamos falando de Zona Franca, que é a única exceção do sistema tributário brasileiro. Senador Lobão.
Senadora Vanessa Graziottin, antes de mais nada, eu queria parabenizá-la por este esforço em busca de uma maior integração entre o Brasil e Cuba. Vossa Excelência, a quem tenho o prazer de conviver aqui no Senado, já tive mil oportunidades de conviver de forma mais direta, sei bastante bem da paixão que Vossa Excelência tem por Cuba e tenho certeza de que nós temos muitas coisas a aprender com este país nas experiências exitosas que tiveram, como, por exemplo, na área da saúde. É claro, e eu tenho absoluta convicção disso, de que o Brasil tem também muita coisa a contribuir a Cuba, até para a liberdade econômica de Cuba, que hoje vive uma escravidão econômica por conta de embargos feitos por outros países. Mas o mais importante nessa minha parte, senadora, é um item que Vossa Excelência falou e que eu julgo extremamente pertinente e importante que possa ser ressaltado agora: a importância da região amazônica na produção de remédios pelo mundo inteiro. É preciso que o Brasil, o governo do Brasil, tenha ciência da importância absoluta que a região amazônica como um todo tem no fornecimento da matéria-prima para produção dos remédios, que é uma das grandes indústrias, uma das indústrias mais rentáveis do mundo, a indústria farmacêutica. Então, sei também do esforço de Vossa Excelência nessa defesa, até pelas suas origens profissionais, e saiba que Vossa Excelência conta com um partidário, conta com o apoio irrestrito de minha parte no sentido do desenvolvimento desse tipo de indústria para a região amazônica. É uma indústria de altíssimo nível que, com certeza, trará benefícios econômicos, sociais para o seu Estado e para o Brasil todo. Então, parabéns a Vossa Excelência, que está nessa cruzada muito bem desempenhada na defesa do seu Estado, na indústria farmacêutica, bem como na relação Brasil-Cuba.
Eu agradeço, senador Lobão. Vossa Excelência, que preside esse ano uma comissão de orçamento, uma das funções mais importantes, não só do Senado, mas do Congresso Nacional, desde já tenho certeza que, como amazônida, porque o Maranhão também é parte da Amazônia, como amazônida, Vossa Excelência brigará muito para que o orçamento para o ano de 2014 seja um orçamento que contemple muito, principalmente, o desenvolvimento em ciência e tecnologia na região. E olha, veja, Vossa Excelência, eu estou aqui falando da nossa viagem a Cuba e de um diálogo que mantivemos no Instituto Cuba Bio Cuba Pharma, não é, que desenvolve medicamentos novos. A possibilidade de convênio, de parcerias entre Brasil e Cuba, e não só entre o setor público, mas setor privado, com público, inclusive, são muito alvissareiras, porque possibilidade nós temos, recursos humanos nós temos, nós precisamos de recursos para serem investidos. E hoje o BNDES entende essa questão e tem ajudado, contribuído muito. Então, essa junção de profissionais brasileiros com profissionais cubanos pode dar produtos muito importantes para os nossos países e, assim, melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. Então, eu vejo isso como algo muito importante. E, senador Dornelles, hoje o debate, Vossa Excelência, já concedo a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência viu o tom do debate. Eu agradeço muito o senhor, que é do Estado do Rio de Janeiro e que votou a favor da Zona Franca. E eu sei que o senhor tem a consciência que, votando a favor da Zona Franca, não votou contra o Rio de Janeiro. Não, não votou contra o Rio de Janeiro, votou a favor do Rio de Janeiro, a favor da Zona Franca, a favor do Brasil, a favor dessa Amazônia que nós estamos aqui relatando. O senador Mocca falou três palavras, mas foram muito simbólicas. Debatemos aqui o Código Florestal e, olha, não pode derrubar nada. A área produtiva da Amazônia é 20%, e olha lá, na teoria 20%, na prática não chega nem a isso. Então, preservar, preservar, preservar. E quando temos um modelo que deu certo, a gente ainda enfrenta uma oposição que não parte dos estados brasileiros, mas parte, sim, do estado de São Paulo. E, senador Dornelles, nós, do Amazonas, queremos muito transformar a Zona Franca e dar a ela um caráter regional importante, tanto que a SUFRAMA, num grande esforço, ela que é ligada ao Ministério de Ciência e ao Ministério da Indústria e Comércio, num esforço individual, instalou lá um centro de biotecnologia. Está pronto lá. E que funciona, mas funciona sabe como? Com estagiários, pesquisadores, doutores, estagiários e não servidores. Então, é um esforço que a gente faz para também fazer com que a Zona Franca evolua. E eu concedo com a paciência do nosso presidente, senador Figueiró, a parte a Vossa Excelência.
Senhor presidente, aproveitando a presença na tribuna da senadora Vanessa Graziottini, tem tido uma participação muito ativa nos trabalhos da Organização Mundial do Comércio em Genebra, para comunicar a essa casa que o diplomata brasileiro Roberto Azevedo acaba de ser eleito diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, que é o posto mais importante da diplomacia comercial no mundo. O diplomata Roberto Azevedo é um dos mais competentes membros do Itamaraty e foi aquele que levou para a Organização Mundial do Comércio uma tese extremamente importante, que foi aquela de considerar que a desvalorização dolosa do câmbio muitas vezes pode ser considerada uma prática desleal do comércio e sujeito a medidas corretivas. A presidente Dilma Rousseff, o ministro Patriota estão de parabéns, porque tiveram um trabalho enorme, tivemos contra nós grande parte dos países desenvolvidos e foi uma bela vitória da diplomacia brasileira. Eu quero congratular-me com o Brasil, com a presidente da República e dizer que o embaixador Roberto Azevedo vai honrar o Brasil no cargo para o qual foi eleito. Muito obrigado, senhor.
Eu agradeço, senador, e eu fico feliz que essa notícia tenha sido dada por Vossa Excelência numa parte do meu pronunciamento, que eu considero isso também algo da mais extrema relevância. Eu li há pouco os jornais de hoje e que relatavam o apoio da União Europeia ao candidato do México. Então, isso nos preocupava muito, né, da possibilidade efetiva ou não que teria o nosso embaixador de ocupar função tão relevante. Então, eu me somo ao registro de Vossa Excelência, cumprimentando o governo brasileiro, em especial a nossa diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada, sobretudo a Vossa Excelência, senador Figueiró, pela complacência em ter me garantido o período para que eu me pronunciasse. Obrigada.